debate das 10.
Muito bem, no debate das 10 de hoje vamos falar sobre os crimes virtuais. A cada dia aumenta o compartilhamento de conteúdo impróprio nas redes, pelo Facebook, pelo WhatsApp, por e-mail, pelo Instagram. Daí vamos perguntar o que que diz a legislação sobre isso, o que que pode, o que é que não pode. O compartilhamento de fotos de acidentes, de jovens fazendo sexo, vídeos que circulam na rede, o que que acontece com quem expõe a intimidade de outra pessoa? Aqui na região começam a surgir com mais força casos, né, de adolescentes, de jovens, com compartilhamento de imagens impróprias. Aconteceu em Serra Talhada, aqui em Afogados falou muito disso recentemente. Você que é pai, você que é mãe, vocês estão acompanhando o que os seus filhos fazem nas redes sociais? O negócio é tão grave que eu estava dizendo, até no Instagram, que é uma ferramenta que em tese seria pessoal, já se criaram perfis falsos para fazer, atrelar meninas à atividade, né, do sexo, dizer, não, essa menina aqui, contrata essa menina, a menina nunca tem nada a ver com a história, e uma rede social cria um perfil falso e colocam lá fotos da menina, para se dar uma ideia de como está esse universo sombrio, esse lado sombrio da internet. Meus convidados para debater, eu estou aqui com o advogado Steno Ferraz, que vai falar um pouco sobre o que diz a legislação sobre os chamados crimes virtuais. André Luiz, que é do portal Pageu Rádio Web, que também tem uma empresa que assessora sites, blogs, é um expert aí nessa coisa de internet. Milton, conselheiro tutelar, o Miltinho, que é conselheiro tutelar, para falar se aumentou o volume de casos que chegam ao conselho de menores com esse tipo de situação, de envolvimento com imagens, né, impróprias. E a participação do padre Josenildo para dizer qual é o papel da família. Os nossos pais estão acompanhando o que estão fazendo nossos jovens nas redes sociais. A pesquisa está valendo, já tem muita gente dando resposta. Qual imagem ou vídeo mais absurdo que você recebeu pelo WhatsApp ou pelo Face, outra rede social? Então, pode ligar e pode participar. Doutor Steno, a gente acompanha, é tão veloz essa coisa da internet, das redes sociais, que às vezes a gente não tem cabeça para parar e analisar se já tem legislação própria para isso, o que é que pode, o que é que não pode. Chovem imagens, muitas vezes impróprias, pelo WhatsApp, pelo Facebook e outras redes sociais. A legislação nossa, ela já avançou em relação a isso, ela ainda precisa melhorar, ela ainda está se adaptando à velocidade da internet. O que é que o senhor diria em relação a essa questão? Prazer recebê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia a todos os ouvintes, bom dia ao representante do Conselho Tutelar e aqui também um técnico que representa a rádio, também com a internet. É um tema muito polêmico, Nil Júnior, hoje, justamente porque está acessível a todos. A internet hoje é uma ferramenta muito boa quando é usada para o bem, mas quando é usada para o mal, é uma coisa complicadora. Mas foi uma coisa que veio a ajudar mais do que prejudicar. Sendo usada para o bem e sabendo usá-la, é uma ferramenta muito útil para a nossa sociedade, útil para as famílias, para todos. A internet surgiu no Brasil há cerca de 30 anos. E aí veio se modernizando. Veio o computador. Mas hoje, se tem um WhatsApp, se tem o Facebook, Instagram, são ferramentas que têm uma rapidez muito grande de divulgação. Além de ser rápida, divulga-se para o mundo inteiro. É uma coisa que agora aqui, a gente está aqui nessa entrevista, eu posso tirar uma foto sua, automaticamente coloca o mundo todo. Já está correndo o mundo.
A gente está conversando aqui, tem pessoas ouvindo a gente no Brasil e fora dele, pela internet, pelo aplicativo para celular, né?
Com certeza. E a legislação brasileira avançou bastante, mas é um mundo muito, muito grande, que só a legislação em si é difícil de conter. Porque tem que ter a consciência do cidadão de usar essa ferramenta para o bem. A legislação era ditada pelo Código Civil, certo? E pelo Código Penal. Tanto na esfera civil, no caso das indenizações, para quem sofrer algum constrangimento indevidamente numa área desta da internet, tanto na esfera penal, para aqueles que praticam o crime cibernético, certo? O crime da internet. Mas aí, através de várias leis, chegamos ao ano passado com o Marco Civil da Internet. Uma lei específica que regula a internet no Brasil. Não quero dizer que essa lei deixou, certo? Essa lei não criou um manto sobre o Código Penal e o Código Civil. Ainda estão regulando ainda alguns tópicos. Mas a lei, ela dispõe especificamente pela internet. Ela regulamenta a internet no Brasil.
Uma coisa que... O que é mais comum, os termos mais comuns, é essa história de compartilhar. Compartilhar fotos, né, compartilhar vídeos. E eu pergunto ao senhor, se eu receber agora uma foto de jovens, uma foto evidenciando, mostrando a intimidade de jovens...
Menores.
Aqui, menores, por exemplo. Vamos considerar os dois aspectos. Eu recebo foto de dois menores tendo relacionamento e daqui a pouco eu compartilho com o Milton. Nesse caso, eu quero saber qual é a diferença. Se tem uma diferença de compartilhamento de fotos envolvendo menores para fotos envolvendo maiores mesmo. Nos dois casos é crime, no caso do menor é mais grave. O que é a legislação? Nil,
o estatuto é claro, certo? É crime. Não só divulgar, mas manter. Você manter fotos de menores nesses atos é crime. Você ter no celular já é crime, certo? Imagine partilhar. Aí aumenta a dosagem da pena, certo? Mas tanto é crime manter como partilhar, ter, possuir, certo? Tudo é crime. É vedado pelo Código Penal. Muita gente acha que receber, certo? Uma foto de um menor, então fazendo algum ato, certo? E manter isso no celular já é crime. Se você receber, o aconselhamento é de que apague, não repasse e nem tenha no seu celular, certo? Foto de menores. Quanto a maiores, também é crime, né? Não da mesma maneira como o menor, né? Porque o menor tem o ECA que ele regulamenta esses casos. Mas, se alguém de maior se sentir prejudicado, digamos, como você há pouco citou, pode acontecer e você, cidadão de bem, tem uma foto sua montada na internet, praticando um ato de nudez. E isso, você deu causa? Não. Você praticou? Não. Foi um ato praticado por terceiro, certo? E que vai gerar um dano a essa pessoa. Essa pessoa tem o direito, certo, de procurar as instituições, certo, como a Polícia Civil, o Ministério Público, procurar um advogado para, além da esfera penal pela polícia, Ministério Público e Judiciário, tem também a esfera civil.
Pode ser indenizado.
Cabe um dano moral, porque ele teve um constrangimento, sofreu um constrangimento que não deu causa. É uma polêmica muito grande, meu Júnior, quanto a isso, certo? Por quê? Porque os provedores hoje é um mundo livre. Internet é um mundo livre. Alguém monta, joga e expõe sua imagem, certo? Aí a lei diz assim, que neste caso, o provedor, certo, tem que ser notificado e ele tem um prazo de 24 horas para retirar esse conteúdo. Se ele não retirar, ele vai indenizar. Há decisões do próprio STJ que diz que independente dele retirar ou não, cabe a indenização solidária. Certo? Se identificar a pessoa que encaminhou, certo? ele e o provedor serão responsabilizados. Muito caso aqui que a gente debateu aqui, eu não acredito no senhor, mas o senhor, quando foi formar a associação dos blogs,
dos blogs,
que eu até fiquei como representante na época, como advogado isso. da associação, e se debatia muito como era que não era nem, a gente está falando nem de casos de foto explícita, de sexo, de menores, era de
fotos, imagens fortes,
já imagens falou fortes, muito... de divulgar questionamentos, de divulgar notas sobre pessoas,
isso.
a responsabilidade de cada um. Quando uma coisa já vem repassada de outros blogs, aí é uma coisa que sim, mas quando se cria naquele, se for identificado,
a origem
dele, ele vai
responder pelo que está...
O problema maior hoje na internet chama-se identificar as pessoas e a origem, principalmente hoje no WhatsApp. No WhatsApp, o grande problema, mas que se identifica, certo, Nil?
André, qual é, na sua opinião, a rede social que mais dá margem para esse tipo de compartilhamento de imagens, de vídeos indecentes? É o Face, é o WhatsApp, é o Instagram. Qual é a rede hoje que tá causando mais prejuízo a imagens e a partir desse tipo de situação que a gente está debatendo? Bom dia, André.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia aos presentes aqui à mesa. Nil, hoje em dia o WhatsApp ele é disparado. Né? Ele é um comunicador instantâneo, não é bem uma rede social, ele é mais um comunicador instantâneo. Uhum. Né? É considerado por muitos como rede social, mas não é bem uma rede social. E ele é disparado o que mais divulga, o que mais espalha esse tipo de conteúdo. Uhum. Entendeu? Pela facilidade de compartilhamento, porque o Facebook ele tem um filtro que proíbe certos tipos de imagens nele, né? Nudez, por exemplo, não é permitido no Face. Assim que é identificado,
ele já retira.
Né? E também tem, no Face, no Twitter, tem botões para você avisar sobre conteúdos impróprios, né? Aos administradores dos sites.
O WhatsApp não tem esse controle.
Ele é totalmente liberado.
Então, uma imagem imprópria que no Face levaria um tempo para ser compartilhada e ser identificada, no WhatsApp ela corre trecho, não tem perigo...
Corre solto.
Do próprio WhatsApp impedir que isso aconteça.
Não tem como.
Ele também é americano, que o Face, eu sei que é...
O WhatsApp agora faz parte do Mark também, do Facebook.
Então, o mesmo grupo que é dono do Face é dono do WhatsApp.
É.
Então, é lá com...
É com o Mark Zuckerberg.
Com o Zuckerberg. É muito comum essa facilidade, ela tá, na sua opinião, estimulando mais as pessoas a compartilharem e caírem nesse crime, como disse o Dr. Stende, de compartilhar conteúdo impróprio?
Olha, Nil, hoje em dia, com o advento da informática, com o advento dos smartphones, a mídia ela procura uma forma cada vez mais rápida de disseminar informação. Né? O objetivo das redes sociais, elas foram criadas para disseminar informação, conteúdo informativo. Né? O que tem acontecido é que tem se usado muito das facilidades tecnológicas de hoje para poder fazer esse tipo de conteúdo, né? Para viralizar conteúdos impróprios. Uhum. Né? Então, o que tem acontecido muito é isso. Foi criado para um conceito, mas está sendo usado para outro. É. Né? Então, com a facilidade da velocidade da informação, né? As pessoas... E também, essa questão das pessoas hoje em dia...
Espetacularização,
né? Uhum. Tanto a gente vê como casos do Cristiano Araújo, né? O caso daquela senhora, aquela dona de casa lá de São Paulo, lá do Guarujá, que foi espancada até a morte, né? Porque teve a foto dela vinculada numa rede social.
Bruxaria, e virou uma senhora que não tinha nada a ver passando e bateram até matar.
Né? Bateram até matar. E tem o caso do... hoje em dia as pessoas elas compartilham as coisas nas redes sociais às vezes sem nem ler, ou sem ter certeza, né, do que está escrito ali. Às vezes é um boato e as pessoas vão compartilhando. Por exemplo, a gente teve aquele caso aqui de uma foto de uma criança que estava aqui na unidade do SAMU, que estava perdida, sem o pai, sem a mãe, falava só papai e mamãe e tal, aquela coisa toda, e o pessoal taca o dedo na compartilhar. Né?
E era boato.
Né? Era boato.
Sabe o que é que eu vi esses dias? Eu vi um vídeo não, tem uma noiva na estrada de Quixaba, que os ciclistas não podem passar lá. Você que é ciclista deve ter visto esse vídeo.
Eu vi esse vídeo.
Mas ali o cara fez uma sacanagem. Filmaram a mulher com roupa de noiva, na ela estrada tá
uma quadrilha. Hã? Ela tá vindo pra uma quadrilha.
Né?
Uma quadrilha junina.
Que era a mulher indo pra quadrilha e filmada. Não, tem cuidado com a noiva da estrada. Aí os caras que fazem ciclismo por ali, todos assustados.
Foi. A senhora que tá com uma criança no braço e ela aponta pra criança, armaram uma arma, né?
Hã?
Um passarinho mostrando pra criança.
Aí me fizeram uma montagem que era uma arma.
Uma montagem com uma arma, era pra criança, né?
Aí
foi compartilhada.
Dana
foi.
Compartilhada.
E aí no texto fala, né? Ajuda a prender, ajuda a pegar e tal. E aí o pessoal compartilha e isso acaba causando prejuízo muito grande para as pessoas, né? Tem que se tomar muito cuidado com o que se compartilha.
E sem falar daquele compartilhamento que eu acho que vocês viram, que vinha um asteroide que ia bater na Terra e o fim do mundo tá próximo e sai. E quem tem gente, Nil Júnior, tem pessoas que a gente sabe que não podem, não sabem lidar com algumas mensagens, com isso. Algumas notícias. Tem pessoas que veem uma notícia dessa e realmente se apavora. Tem pessoas que têm a noção que... Tem pessoas que têm a noção que é divulgado no WhatsApp, que é uma coisa que pode ser verdade, pode ser não. E tem outras que recebem aquilo de, meu Deus, o mundo vai se acabar. É. Pronto.
É a mesma coisa de você receber um e-mail, né, e você cair no conto. Tem e-mail, por exemplo, que vem processo judicial. Né, você não está devendo nada para a justiça, você não tem processo nenhum correndo.
Quem vai bater, né, abrir ali?
Ou então vem um e-mail de um banco que você não tem conta falando que você está devendo e você vai e clica no e-mail, né, e você acaba caindo em alguma coisa.
Eu vi uma entrevista, uma mensagem do Papa, agora já que ele está no Peru, né?
Isso, teve aqui. Né,
falando sobre a família. Que a família é a base de tudo. A família que é a base do ensinamento, a família que é tudo. Então, o que é que acontece? A gente tem que criar nossos filhos, certo? Certo? Para que sejam pessoas capazes de mexer com a internet, mas para o bem. É. Temos que incentivar essa criançada, certo? A entrar no mundo globalizado, ao mundo da internet, e agora sempre consciente. Uma pessoa consciente de seus atos. Tem que ser uma pessoa que seja uma pessoa cidadã.
É,
a internet é uma coisa muito séria.
A questão, doutor Estênio, é que nós, a nossa geração até, eu diria
que... Qual a idade da tua menina, Júlio?
Minha menina, 11 anos.
Já tem um celular.
Já tem um celular.
Já tem com a internet, já tem um WhatsApp. Já tem
aplicativo.
Exato. Então... Cabe a quem?
Acompanhar, os pais têm que acompanhar. O que eu fico me perguntando...
O senhor, Nil Júnior, está ali, não quero que o pai hoje seja aquele pai fiscalizador, mas o pai tem que fiscalizar.
Mas tem que saber.
O pai tem que olhar para ver o que é que o filho
está mexendo. Impressiona, o que me preocupa mais, doutor Estênio, é exatamente isso. Por exemplo, nós, a gente cresceu o meu numa época de transição. A gente hoje lida bem com a internet. Eu sou da geração da máquina de datilografia. O André, o doutor Estênio, nós somos mais ou menos contemporâneos.
E brincava de peão.
Não é verdade? Brincava de peão. Não, né? Essa brincadeira saudável. Hoje esses meninos vivem presos nisso. O que eu quero dizer é que há pessoas, há pais que não sabem lidar com isso. Não sabem o que é que os meninos estão fazendo naquele aparelhinho tão pequeno. O que é que eles vivem lá presos? Tem uma pessoa querendo opinar, né? Vamos ouvir. Na sequência eu vou ouvir o Milton. Alô, do telefone.
Alô.
Oi, quem é?
Maria José do Carnaíba.
Diga, Maria José.
É sobre a menina trajada de noiva.
Sim.
É verdade. Ela entrou em depressão.
A menina entrou em depressão. Oi. Sim. Conta dessa história.
É problema de depressão que ela tem. O caso dela é sério.
Ok. Milton, no Conselho Tutelar já está aparecendo muito esse tipo de crime virtual. Já vitima mais crianças e adolescentes. Nós já tivemos situações aqui ou não?
Bom dia, Nil. Bom dia a todos presentes. Bom dia, ouvintes. Bom dia, companheiros do Conselho Tutelar. Nil, as coisas vêm acontecendo numa proporção muito grande. Então, não é de agora, desde que entrei pela primeira vez no Conselho Tutelar, já existe esse tipo de aparências, não é? Pelas redes sociais, de imagens impróprias de adolescentes, né, sem autorização dos pais, se expondo na internet. Né? Mas a gente percebe também, Nil, que há pais que também expõem sua vida pessoal nas redes sociais e o filho acaba também, olha a historinha, se espelhando nos pais, expondo sua vida, suas fotos também nas redes sociais. Os pais, eles estão colocando sobre sua casa, sobre sua intimidade, quem está feliz divulgando isso nas redes sociais, ok. é até bonito, mas tem pessoas que se aproveitam dessa situação, Nil, para trazer total transtorno àquela família que, entre aspas, feliz, não é? Então o próprio adolescente e o adolescente também expõe sua vida, não é? Ficando numa situação vulnerável para que outras pessoas criem perfis falsos para se aproveitar desse adolescente ou daquela adolescente para fazer amizade com ele, levando ele, não é, a um encontro ou quem sabe lá a uma questão mais violenta. E a gente percebe que o WhatsApp hoje em dia, como ele colocou, o colega colocou, ele não é igual ao Facebook. Mas a divulgação do WhatsApp, ele é de imediato.
É.
É de imediato.
Chega
é
a ser questão mais de um minuto. Instantânea que o Face, chega que o celular mais, você tá com ele ali na mão, né?
Muito mais. Ontem eu tava olhando meu Face pelo celular, e uma pessoa me marcou em questão, em vídeos pornográficos.
Uhum.
Né? Me marcou em vídeos pornográficos. Eu fiquei maluco. Eu digo, meu Deus, será que alguém viu isso? Me marcou. Que eu não entendo, sou leigo ainda, nessa questão de quem marca vê. Eu não entendo ainda. Aí eu fiquei assustado, fiquei com medo, porque outra pessoa pode me expor também nessa situação. Você está entendendo? Não é diferente da criança ou do adolescente. A liberdade hoje, Nil, está uma coisa muito grandiosa. A gente tem que ter confiança mais em Deus, tem que ter mais fé. Todas as entrevistas que eu vim aqui, levar seu filho à igreja não custa nada. Tirar um final de semana para você ficar com seu filho, conversar mais e dialogar, não custa nada. Acompanhar seu filho também pela internet não custa nada. Se você pode doar um celular para seu filho, você também pode comprar um celular para você ficar acompanhando seu filho também pelas redes. Vê o que é que seus filhos estão postando nas redes sociais. E aconselhar diante de toda essa situação, Nil, porque, enfim, a coisa cresce e sobra para quem? Para o conselho tutelar.
É, muitas demandas lá, né?
É, muitas demandas.
Padre José Nil está aqui, vamos às opiniões que estão chegando. Tem gente gravando aqui pelo Zap Zap, a Rafaela dizendo que é uma jovem, né? E hoje a internet nem todos sabem usar. Usam para se comunicar com familiares e outras para mostrar o corpo, ficar na mídia. Eu acho horrível. Se fosse um crime que fosse punido, eu acho que não teria isso. E ela gravou aqui o áudio, vamos ouvir o que ela quer falar.
Mas às vezes, Nil, também sabe o que é? É que as próprias mensagens, quando a gente recebe nos Facebook, chama a atenção também, né? Porque eles colocam logo lá embaixo, me ajude, é urgente, a polícia procura, ajude, ajude. Aí a gente se sente convocado e a gente compartilha, né? Às vezes, coisas que nem era para compartilhar, mas às vezes tem que compartilhar, porque a gente sente pena um do outro, né?
Isso é jogada quando faz isso pelo Face, André?
Isso é jogada, a grande maioria, né? É chamado phishing. Você recebe um link, né? Chamando, geralmente bem chamativo, chamando a atenção para alguma coisa que você, que a população, que o ser humano iria despertar a vontade de ver aquilo. Você clica, automaticamente quando você clica, você foi contaminado. Uhum. Ali o cara entra, toma o seu Facebook, posta coisas em seu nome. Foi o que aconteceu com você, Milton. Não com você. Você foi marcado por uma pessoa que recebeu. Uhum. Entendeu? Uma pessoa que recebeu o conteúdo, foi contaminado, e aí toda aquela a rede dele, todos os usuários ali que ele segue e que seguem ele, receberam, são marcados, né, num conteúdo impróprio. Isso tem acontecido bastante, né? E é bem fácil de identificar esse tipo de material. Geralmente são coisas bem chamativas mesmo, entendeu? Quando acontece alguma tragédia, por exemplo, eles se aproveitam muito disso. É, né? O caso do Cristiano Araújo começou, no caso dele, algumas foram verdades, mas teve muita coisa também que não era. Né?
Era uma isca virtual.
Vê que nesse vídeo de Cristiano Araújo, eu acredito que chocou o país.
Ah, foi, chocou.
Chocou o país porque vídeos pornográficos, a gente... Eu não vejo como uma coisa normal, mas para a maioria das pessoas hoje em dia é uma coisa normal.
As imagens
Agora as imagens do que fizeram com Cristiano Araújo é chocante.
Aqui,
é uma analisação da vida.
Tem a opção do telefone? Alô, do telefone? Caiu o contato. Está dizendo aqui o... Quem é que está falando? Wagner, dizendo... Os piores vídeos, porque eu estou perguntando qual foi o pior vídeo que você já recebeu numa rede social. Ele está dizendo que... são de pessoas mortas, né? Tá dando o exemplo do cantor. E a segunda é a mensagem das que mandam né, essa história. Deus viu sua dor, envie para dois ou três grupos, e aí você vai receber uma surpresa. Ele acha que aí também... Que viralizam muito isso.
Isso tá no WhatsApp, estão mandando direto, né, padre? Não sei se o senhor já recebeu essas mensagens. Em meia hora você receberá uma bela notícia, uma boa notícia. É. Até tem coisas engraçadas na internet também, que de repente você clica lá, não é? De repente te manda um áudio. Eu recebi um áudio recentemente dizendo que era um bandido de Recife, que ele ia colocar fogo no... Não sei aonde. Coloquei, cliquei lá, era um gato miando.
Era um gato miando.
Mas o vídeo mais chocante que eu vi recentemente também foi de Sergipe. Não sei se você acompanhou ontem no Fantástico. É, algumas pessoas que estão sofrendo uma violência no meio da rua por outras pessoas. Amarram, tacam fogo, ou batem. Eu vi o sofrimento de uma mãe e o vídeo é chocante. Se você olhar, o de Cristiano Araújo é muito chocante, mas esse de Sergipe é mais...
A Tássia, na minha opinião, na maioria das vezes, os jovens são culpados. Quem compartilha isso é culpado. Ela está dizendo, essa semana eu vi uma menor mostrando sua intimidade, suas partes íntimas, ela mesmo fazendo selfie. Né? Qual o interesse da pessoa estar tirando fotos na hora de uma relação? Para mim, elas são culpadas também. E mesmo a maioria sendo menores... deve se responsabilizar por essas ações. É uma vergonha, né? A mulher tem que se dar o respeito, as meninas têm que ter juízo. Aqui, a menina de Bitiranga, Nara, se a pessoa é maior e ela própria expõe sua imagem, ela mesma repassa e depois, por sentir que foi longe demais, teve uma grande polêmica, aí ela mesma procura a justiça? Quem é que vai ser punido? É uma pergunta bem curiosa, André. Ela está dizendo o seguinte, por exemplo, eu tirei a selfie, no caso da menina, eu compartilhei com alguém e depois tomou conta do mundo. Aí quando tomou conta do mundo, eu me arrependi. E aí? É uma pergunta interessante. Aqui, Arthur dizendo que a pior postagem foi a do vídeo do cadáver do cantor Cristiano. Falta de humanidade, está dizendo aí. Alô, do telefone?
Alô?
Quem é?
Irene Nogueira.
Diz, Irene.
Ô, Nil, é o seguinte. Essa questão de jovem, de adolescente, criança, eles estão precoces, muito precoces. Eu acho que é a família quem tem culpa. Por quê? A criança compartilha toda a conversa dentro de casa com os pais.
Uhum. Ok, tá aí sua opinião. Não é isso? Padre Josenil está aqui conosco. Padre, a gente perdeu a velocidade das coisas, né? Hoje em dia, a gente acompanha. Antigamente, a gente tinha que monitorar o Orkut, né? Não, olha o Orkut do seu filho, com quem ele está conversando, quais são os relacionamentos. Aí agora pulou, aí depois pulou para o Face. Tinha o MSN, né? Que era muito ágil também. E agora chegou esse WhatsApp, quer dizer, quando a gente está querendo se inteirar de uma coisa, já chega outra. E como é que a igreja se comporta diante desses conflitos, desses dilemas? Na sua opinião, a família falha quando um jovem compartilha uma foto? Ou é difícil combater isso, ir de encontro a essa maré da digitalização, da modernização? Qual a sua opinião sobre esse tema que é tão delicado? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Miltinho. Bom dia, André. Bom dia, Michele. Bom dia, Tito. Solidário a você. E bom dia também a todos os nossos ouvintes que estão na escuta do debate. Nil, eu queria começar dizendo que não sei se você ouviu minha homilia ontem e por isso resolveu fazer o debate sobre isso.
Tudo a ver uma coisa com a outra, né?
Porque ontem eu, exatamente no final da homilia, tratei exatamente disso. Questão da exposição da vida humana e, de modo especial, em momentos degradantes da vida humana, em momentos de fragilidade, as pessoas fazem a exposição, que hoje, na linguagem mais moderna, é o compartilhamento, de uma forma extremamente, absurdamente irresponsável. Isso, evidentemente, é fruto de um comportamento, não de um grupo, de uma pessoa especial, mas um comportamento da sociedade contemporânea que é um comportamento inconsequente. O comportamento inconsequente, ele sempre existiu, mas por algumas circunstâncias históricas, o comportamento inconsequente, ele pode alcançar índices inadmissíveis. O que é um comportamento inadequado? É quando você realiza um ato sem pensar nas consequências que ele poderá suscitar ou trazer para as pessoas envolvidas ou as pessoas implicadas naquele ato. Você muitas vezes realiza alguma coisa pensando que não vai ter grandes repercussões, mas as repercussões tomam proporções incalculáveis. E aí, nessa questão, as redes sociais, que é algo muito presente no tempo de hoje, muito contemporâneo, a distribuição da responsabilidade, tem aqueles que são responsáveis primeiros. E aí, entre os primeiros responsáveis, nós temos a família. A família é a base da educação e da elaboração e da construção dos valores da pessoa humana, né? Quando a família está em crise, também a formação e a educação não tem como não entrar em crise. Nós vivemos também numa época de crise do conceito de família. Não estou aqui dizendo que modelo A ou modelo B seja certo ou seja errado. Estou apenas dizendo que estamos numa época de crise, né? De identidade. E aí isso fica vulnerável, não é? No tocante aos valores. A família, por exemplo, só para exemplificar o que eu estou dizendo, veja, quando você tem em casa crianças pequenas que começam a desenvolver a sua aprendizagem e aí tentam demonstrar para os pais o que já começaram a aprender, às vezes uma brincadeira, uma dança, uma pose, alguma coisa, por serem crianças, os pais acham isso lúdico, bonito, é interessante, querem registrar, evidentemente, e compartilhar, porque é uma criancinha, é uma surpresa, ela aprendeu a fazer isso. Isso vai criando na cabeça da criança a ideia de tudo de que tudo que ela faz precisa ser registrado e compartilhado. Tudo bem. Quando ela é uma criança, até não tem tantos problemas. Porém, quando a pessoa cresce e não tem o discernimento do que pode compartilhar ou não, aí gera-se o problema. Muitas vezes as pessoas não têm essa noção. Tudo que aparece na internet, eu tenho que tecer um comentário, eu tenho que publicar, eu tenho que compartilhar. Não se faz uma filtragem, não é? Prévia daquilo que se deve ou não. E isso é um comportamento inconsequente. Eu compartilho, eu publico as coisas sem previamente fazer um exame do que pode acontecer com a minha publicação ou com a exposição que eu fiz de minha parte ou de alguém que eu tive acesso, né? E aí a família, sem dúvida nenhuma, tem uma grande responsabilidade com isso. O problema é que quando os pais se despertam para isso,
já é tarde,
e aí o que eles podem fazer é monitorar, né? Porém, a gente sabe que monitorar é o último caso. O que nós deveríamos fazer era prevenir para que os fatos não acontecessem e não viesse precisar de monitoramento. Se você já está dizendo que precisa de monitoramento, é porque você já está admitindo que aquela pessoa tem um determinado comportamento que precisa ser vigiado. Caso não seja, aquele comportamento vem à tona. Então, houve falha onde? Houve falha no processo educativo. O processo educativo, ele também não é só da criança. O processo educativo, ele é também de todas as instâncias que compõem a sociedade. Então, há falhas também na igreja, há também falhas na igreja. Talvez a nossa catequese não esteja correspondendo e seja à altura de ajudar também essas pessoas a construírem uma outra visão de como utilizar esses meios que nós chamamos hoje de redes sociais. A escola, também a escola tem seu papel de responsabilidade nisso, tem o papel de ajudar no processo educativo. Como é que essas questões estão entrando hoje em temas transversais, né? Na no currículo escolar, né? Visto que a criança, o jovem, o adolescente passa maior parte do tempo no convívio escolar. Né? O convívio escolar é bem, muitas vezes é maior do que o próprio convívio com a família. Então, como isso é trabalhado na escola? A gente sabe que muitas vezes a escola põe regras para o uso das redes sociais, o uso da internet, o uso do telefone celular. Porém, muitas vezes essa regra é burlada pela própria família. Então, você veja que fica uma questão, não é de um grupo só, mas é da teia da sociedade. Por outro lado, também, a justiça ainda não tem, os mecanismos legais suficientes para punir, não é, veemente as pessoas que são causadoras disso, porque tudo isso são atitudes novas, recentes, e que a jurisdição não contempla, não é, de forma ampla tais comportamentos, tais atitudes, tais ações que a gente pode até dizer que são ações criminosas. Então é todo um contexto, toda uma teia de responsabilidade e de consequências que a gente pode identificar nisso. E aí ontem, na celebração, homilia, né? Eu também tratei, né, exatamente, me reportando a um caso de um jovem que, se eu não me engano, em Alagoas, né, foi esfaqueado na rua e pedindo socorro, e as pessoas, ao invés de socorrerem, estavam filmando o apelo de socorro dele e jogando nas redes sociais. E a mãe acabou sabendo antes que alguém pudesse avisá-la, ela acabou vendo o vídeo do próprio filho na internet pedindo socorro, e ninguém o socorreu. Preferiram fotografá-lo e filmá-lo, e ele acabou morrendo na calçada sem socorro.
É isso mesmo, padre, o senhor coloca. Se debate muito que hoje as redes sociais, elas, do mesmo jeito que elas podem ser ferramentas importantes a favor da família, podem ser contra, quer dizer, casamentos que vão embora por conta de relações que começam nas redes sociais, essa coisa de famílias que não monitorarem e daqui a pouco veem os filhos expostos na sua intimidade. O senhor deve lidar muito com situações como essa, de acompanhamento de casos assim, né, padre? Infelizmente.
Infelizmente isso tem ocorrido, e eu tenho conversado, inclusive, com pessoas assim que a gente consegue manter uma conversa, um diálogo construtivo, que infelizmente a tendência, a meu ver, é um tanto pessimista. Porque quando aparece um comportamento novo na sociedade, uma realidade nova como esta, a sociedade precisa apanhar um pouco, digo apanhar entre aspas, não é? Para poder se acordar, não é? Para esta realidade. Então, eu tenho uma ligeira impressão que nós vamos ter ainda um índice maior destes fenômenos, destes casos, para que todos nós tenhamos consciência de quanto eles são nocivos à relação humana, à convivência social, e aí todos tomarem uma atitude frente a esses problemas. Então, eu tenho a impressão que muitos outros casos vão surgir para que as pessoas se acordem e se alertem para isso. E, sem dúvida nenhuma, esses casos têm afetado. Eu tenho acompanhado várias famílias que têm passado por isso, vários casais que têm enfrentado essa relação, esse problema de relacionamento, e muitas vezes levam até a separação, por conta desse envolvimento desenfreado e também inconsequente que pode acontecer por meio das redes sociais.
O Leandro está dizendo que não são necessariamente ações novas que não são contempladas pela legislação. Ele está dando a opinião dele como advogado, diz que existem novos meios para as ações já previstas, ou seja, mesmo os crimes sendo praticados por meio de novas tecnologias, né? Agora, existe, né, Leandro, legislações novas, a lei Carolina Dickmann é um exemplo, né, e o Marco Civil da Internet, então, que como você colocou e como o doutor Stein colocava, elas se complementam, né, com o Código Penal, com o Código Civil, para as nossas garantias. O Stênio Foester está dizendo, estou acompanhando o debate, e queria saber, sabendo que uma pessoa que publicar algum tipo de imagem que venha a prejudicar outras está sujeito a responder pelo ato cometido, eu queria saber se isso também se aplica a fotos de cadáveres. Hoje em dia, se alguém sofreu um acidente, vira óbito, infelizmente a primeira atitude da população é tirar uma foto, como estava dizendo o padre Josenildo, uma foto do corpo, não importa o estado em que ele se encontre, para só depois prestar alguma ajuda. O pior é que essas imagens são facilmente divulgadas em blogs regionais que parecem aclamar esse tipo de conteúdo. Sempre achei isso uma falta de respeito, queria saber se tem, se quem publica pode responder em juízo. Pode sim, Estênio. Eu sou, já falei sobre isso, sou condeno de forma veemente colegas que infelizmente parece que acham que a audiência, quer dizer, que não importa como ter audiência, porque você botar fotos que eu já vi em blogs aqui mesmo da nossa região, de acidentes graves, expor, sem fazer nenhuma edição, eu acho isso absurdo. E você tem na legislação, por exemplo, vou dar um exemplo, só para dar um exemplo, caso daquelas pessoas que filmaram o cantor Cristiano Araújo, né? A mulher que estava fazendo o trabalho, porque a gente estava fazendo um trabalho lá de, eu não lembro agora o nome.
Autópsia.
Não, não, não era autópsia, era... o corpo do Cristiano Araújo foi para uma funerária. A funerária foi contratada para fazer o que a gente chama de embalsamento, só que tem um nome técnico, que é dar uma aparência melhor ao corpo, maquiam, geralmente tiram órgãos internos, tem um procedimento para que o corpo, digamos, dure mais tempo até o sepultamento. A gente chama de embalsamar, tem um nome mais, tem um nome, uma técnica, que o nome é mais próprio. Mas aquelas pessoas que filmaram aquilo, aquela mulher que filmou, eles foram indiciados pelo crime de vilipêndio de cadáver, quer dizer, desrespeito ao corpo, e podem pegar de 1 a 3 anos de prisão. Quer dizer, há uma, você pode ter um entendimento, né, de que nesse, em caso dessa natureza isso pode acontecer. Agora, isso depende da família. A família, eu lembro aqui de um caso que tiraram uma foto de uma pessoa conhecida, e a foto eu diria que ela não era, digamos, agressiva, mas ela pegava um ângulo que pegava o corpo muito em cima do corpo. E a pessoa próxima disse, não, tira essa foto, não quero essa foto divulgada. E os blogs na época tiraram. É uma pessoa bem conhecida nossa, não vou citar o caso, mas não faz tanto tempo assim. E imagine você postar a foto do cara morto lá, quer dizer, tem que ter cuidado para evitar isso. O problema é que é isso, as pessoas não conhecem bem a legislação, quem posta não conhece, e familiares da vítima, de quem está sendo exposto, não conhece também, você pode acionar, inclusive, me parece que civilmente tem brecha para ação, porque isso é um gesto desumano, né? Pois não, André?
Ela fala que todo usuário que compartilhar e hospedar o conteúdo impróprio incorre em crime, né? Por essa razão que é necessário extremo cuidado nos links e conteúdos que são compartilhados por sua conta nas redes sociais. Curtir, compartilhar e retuitar possui um poder de ampliação da informação. Nesse caso, o agente causador da disseminação da informação ou conteúdo ilegal age com conduta típica de crime, calúnia, injúria ou difamação.
Uma curiosidade aqui, tem muita gente falando aqui pelo zap da Pajeú, dizendo o seguinte, eu não estou dando nomes a ninguém, estou falando debatendo genericamente, mas a gente sabe dos casos na nossa região, de, por exemplo, gente que tira foto e expõe nas redes sociais. A dúvida da Nara é bem curiosa. Ela diz o seguinte, por exemplo, a pessoa é maior. Ela fez uma selfie nua, por exemplo. Ou então tirou uma foto com um companheiro. Aí ela repassa para ela mesmo, passa para o companheiro, e daí isso viralizou. O cara de sacanagem espalhou para todo mundo, certo? A pergunta é, essa pessoa, se eu receber isso a partir desse gesto dela, que ela tirou a foto e ela espalhou, ela deu o primeiro passo, aí o cara que recebeu viralizou. A pergunta é, se eu recebo essa foto, ela sabia que corria esse risco e espalhou isso, mesmo se eu receber essa foto e compartilhar, eu ainda estou cometendo crime? A minha leitura é de que sim. Está cometendo, né?
Tem um outro processo aí em andamento, que é do senador Romário, é o revenge porn, traduzindo literalmente revanche pornô, né? É aqueles casos de que o
revanche
casal...
Revanche pornô é o cara com... Para se vingar, espalha uma foto.
Para se vingar, espalha. Mas ele também abrange o termo também de você espalhar, mesmo que você não tenha tido um caso com a pessoa, você recebeu e espalhou. Então vai entrar na mesma lei. Né? Essa lei ela está em tramitação. Né? E o senador ele diz que a conduta que, né, que ganhou a força aí na popularização das redes sociais e smartphones, né, tem vitimado um número cada vez maior de pessoas, né? Isso tem causado muito prejuízo psicológico, principalmente para as pessoas afetadas, né?
Então, por exemplo, em casos como esse, a gente está dizendo que a menina tirou a foto e ela passou só para o parceiro.
O parceiro
dela. O cara de sacanagem terminou o namoro, terminou a relação, o cara de sacanagem, agora vou me vingar, vou espalhar, espalhou... Esse é que pode ser alvo dessa lei do Romário.
No Brasil ainda não é crime, mas no Reino Unido já é.
Já é crime, né? Bom, o Sandro Pereira, Nil, se um menor faz um cadastro numa rede social dizendo que é maior, hein, André? E aí, de quem é a responsabilidade? É da rede social? É dos pais? Tem como acionar na justiça essa rede social? E aí?
É complicado nessa situação. Porque, por exemplo, o Facebook ele só aceita cadastro dos 13 anos adiante. Mas você vê que tem muita criança que tem perfil no Face, né? Isso justamente alterando a data de nascimento.
Isso com autorização dos pais, né?
Às vezes sim, às vezes não. Né? Uhum. Aí vai entrar naquele caso. É complicado da gente responsabilizar alguém. No caso, eu acho que se houvesse algum processo, o responsável seria primeiro os pais. Depois a rede, né?
Uhum.
Porque como é que a rede vai identificar se o cara é menor ou não? Ele está falando que tem aquela idade, está fazendo o cadastro, e ele está, e tem um termo de aceita. A maioria desses sites tem um termo.
Você então ele, aceita. E você está dizendo ali, você quando tá aceita, que você tá falando, que todas as informações são verdadeiras. Isso. Que ali o site também já faz para se precaver juridicamente, né?
Já se precave, né?
É. A Bernadette Santos dizendo que o vídeo mais absurdo foi de uma menina que morreu enforcada e outro de um acidente na estrada de Quixaba. Esse da estrada eu lembro, que foi bem forte mesmo, e também foi muito... compartilhado. Como o padre José Nildo falou, a história do esfaqueado, né? Foi parecido isso aqui. O cara filmando em cima.
Eu vi um caminhoneiro. Caminhoneiro sofreu um acidente numa estrada e o cara tá lá dentro da boleia, todo amassado, preso às ferragens, vivo ainda, mas as pessoas ao redor saqueando o caminhão. E o cara nem aí pro cara, né? A banalização da vida, né, padre?
Com certeza.
Totalmente.
Né? Totalmente a banalização da vida, o ser humano que passa a ser um instrumento, um objeto de seu prazer, de filmar, de ser estrela por um momento. Então, totalmente a objetivação da pessoa humana. Né?
Uhum.
E outro dia falei aqui com você, por outro lado, tem o problema também das pessoas que têm uma sede para buscar essas coisas. Eu já disse a você aqui, por exemplo, é preciso a gente se policiar. Está lá, mas só abre se eu clicar e ele abrir, né? Então,
se eu não tiver aquela curiosidade,
então, por outro lado, eu acho que a gente também tem que exercitar esse lado nosso. Só tem demanda, só tem oferta porque tem demanda. Né? As pessoas publicam porque sabem que tem muita gente aí doido para pesquisando, buscando nas redes sociais, na internet, para encontrar coisas dessa natureza que possam ver.
A maior audiência, eu já disse aqui há poucos dias, o senhor sabe, falando aí com o André, a maior audiência da história do blog foi porque eu fiz uma crítica
ao vídeo,
né, do Cristiano Araújo, a exploração disso. As pessoas estavam buscando para ver se via um vídeo, não necessariamente
e não para debater, contemplar e apreciar a sua crítica. Né? Uhum. Por outro lado, além disso, também aquelas publicações que não são verdadeiras. Por exemplo, eu até conversei com algumas pessoas aqui em Afogados, porque estava nas redes sociais uma nota de que Padre Fábio de Mello tinha sido excomungado pela Igreja Católica. Né? E aí já tinha muitos comentários, inclusive comentários de pessoas conhecidas, assim, criticando, fazendo um monte de opiniões, várias coisas. E aí eu disse, né, para algumas pessoas que conhecia, que não é verdade. Isso foi uma coisa criada na internet, alguém criou, jogou e estava correndo o mundo inteiro uma mentira e todo mundo já acreditando nessa mentira.
O que acontece se alguém procurar o Conselho Tutelar para denunciar que um menor ou uma menor está com a intimidade exposta na internet? É aberto um procedimento? O que é que O que, que a pessoa que é vítima disso tem que fazer primeiro? Procura o conselho, procura a delegacia, o que é que deve fazer, Milton?
Bom, é interessante procurar o conselho tutelar em primeira instância para que a gente descubra essa imagem, descubra de quem se trata, para que a gente possa conduzir até a delegacia e tomarmos outros encaminhamentos como psicossocial, atendimento psicossocial, porque todas essas pessoas, de qualquer forma, Nil, que sofrem esse tipo de interferência da internet, né, que é um crime, eles sofrem psicossocialmente, não só ele, como a família. Esse vídeo que está rolando durante a semana, aqui em Afogados da Ingazeira, que eu tomei conhecimento, não só sofre a pessoa que está sendo agredida, né, na internet, a pessoa que está sofrendo aquela manipulação e o bullying também, que não deixa de ser bullying, né? Sofre os pais, sofre a família, sofre um parente mais próximo. Tu já imaginasse? É muito complicado. Então, em primeira instância, o adolescente sofrendo esse tipo aliás, na questão da internet, desse crime, ele pode nos procurar que vamos tomar os encaminhamentos. O primeiro órgão competente é a delegacia, o segundo órgão é o Ministério Público. Se a pessoa se sentir, acha que não quer ir para o conselho, que não vai, não quer, tudo bem. Procura o Ministério Público e o Ministério Público também vai tomar outros encaminhamentos. Eu agradeço aqui pela participação.
Obrigado,
que eu
estou
de saída. Minha colega está me esperando no conselho. Um abraço a todos os ouvintes.
Agradeço a sua contribuição, agradeço também a contribuição do doutor Steno, agradeço ao André. Né? Qual a mensagem final, André, com sua experiência aí? Qual seria a recomendação? Acho que a primeira coisa é precaução, cuidado. Né? A internet tem um lado excepcional, eu falava disso na abertura do próprio programa, mas tem esse lado, né? É a história do livre-arbítrio. Você tem as coisas boas que você pode encontrar na internet e você tem conteúdo impróprio, coisas indecentes. Quer dizer, o filtro é sempre fundamental. Mas diga aí qual seria a mensagem final em um debate com eles. O que é que você deixaria de mensagem para quem vive na rede, para quem vive nas redes sociais?
Nil, primeiramente, deixa eu só fazer um adendo aqui ao que o padre falou sobre esse caso do padre Fábio de Mello. E alertar as pessoas o seguinte, que muitas vezes, por incrível que pareça, essas mentiras, né, esses boatos espalhados na internet, são patrocinados. Né? São patrocinados por empresas que querem cliques. Então, o que se faz? Contrata-se
uma empresa que ganha dinheiro com clique.
Contrata-se uma agência, essa agência faz uma campanha viral, que muitas vezes tem uma mentira envolvida, né? Para poder puxar pessoas para um clique. Quando a pessoa entra na matéria, a matéria às vezes é totalmente diferente, mas a pessoa já foi fisgada, já está lá dentro, não tem mais o que fazer. Né? Eu tenho algumas dicas aqui para as pessoas tomarem cuidado nas redes sociais. Né? São coisas que nunca deveríamos publicar nas redes sociais. Data de aniversário, né? Todo mundo gosta de ser lembrado, né, do seu aniversário, mas a data de aniversário ela é uma das principais informações que você pode passar para algum cadastro de alguma coisa. Né? Status do relacionamento, né? Fornecer qualquer tipo de informação pessoal não é legal. Caso alguém tenha interesse na sua vida, essa mudança de status poderá ocasionar problemas. Por exemplo, se você sempre teve o status casada, e um belo dia alterar para solteira, algum especulador irá deduzir que você costuma ficar sozinho em casa. Então já é um perigo, já torna você já um alvo mais fácil. Né? Indicar a sua localização. Né? Você sabe que tem nas redes sociais essa opção. Né? Quando as pessoas viajam, né, ou mesmo vão para algum lugar que julgam interessante, a primeira coisa é compartilhar a sua localização. Né, isso pode ajudar bandidos, né, que estão ali à espreita, né, ou que sua casa está sozinha, ou que você está em algum lugar, se você é uma pessoa importante, né, você pode sofrer aí sequestro, essas coisas. Né. Jamais compartilhar que está sozinho em casa, né, não é legal também. Né. Evitar expor a imagem do seu filho, o nome do seu filho, o colégio que ele estuda, o dia a dia do seu filho, isso é importante. Nós estamos em uma cidade pequena. Não acontece em casos assim, mas em cidades grandes, em grandes metrópoles, as pessoas têm quadrilhas especializadas em vigiar sua vida nas redes sociais para depois tomarem alguma providência, para depois atacarem você de alguma forma, sequestrar seu filho ou alguma coisa assim.
Ou né? Até jogar, porque tem aquela história do... Você tem informação dessa onde seu filho estuda? Esses pseudo-sequestradores virtuais que ligam de fora... para extorquir dinheiro. Bota agora, bota uma pessoa para gritar, dizendo que a pessoa foi sequestrada.
Isso, né? É, conversas pessoais, né? As redes sociais servem para debater ideias, trocar informações, entre outras ações. Porém, cuidado para não esquecer que está em uma mídia social, né? Você pode ter sua conversa sendo copiada, copiada e passada para outras coisas, né? Inserir informações da empresa em que trabalha também não é muito legal, né? As pessoas podem usar isso para fazer alguma outra coisa, né? Compartilhar imagens ou mesmo conteúdos que estejam denegrindo alguma pessoa, é o que a gente estava falando aqui. É o caso do filtro, né, padre? Você não filtrar o que você está compartilhando. Às vezes é uma mentira, é um boato, você ajuda a prejudicar alguém, né? Tomar cuidado com as imagens, né? E quanto menos você se expor detalhes da vida, da sua vida nas redes sociais, é melhor, né? Você tem, o ser humano tem que tomar cuidado, tem que segurar o ímpeto que ele tem de aparecer, de mostrar felicidade.
Essa sede que o povo tem de ter amigos a fole, né?
É.
Eu vou compartilhar e vem gente que conhece e gente que não conhece no balaio.
Muita gente, né? Todo mundo que pede para você se... adicioná-lo como amigo, também você é adicionado. Você não faz.
Você tem que filtrar.
Todo mundo que pede, você vai lá e aceita o convite.
Tem que saber quem é, de onde veio, se é verdadeiro ou falso o perfil. Boas dicas, André. Padre, sua mensagem final.
Eu queria só dizer que, diante disso, Nil, a gente precisa ter dois comportamentos. Primeiro, um é de responsabilidade, né? Completando aquilo que André estava falando. Se eu tenho responsabilidade naquilo que faço, então certamente eu vou ter. Que selecionar aquilo que eu publico, aquilo que eu curto, aquilo que eu aceito, né? E depois, prudência, não é? É sempre bom. Prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Então, ter prudência naquilo que eu vou me expor, naquilo que eu vou colocar sobre a minha vida. A vida precisa ser também terceiro espaço privativo e particular, não é? Não é bom, não é saudável você ter sua vida totalmente exposta nas mídias sociais. Tem pessoas que fazem uma viagem, está em algum lugar, toda hora vai dando todo o seu em tempo real vai dando todo o seu roteiro e as pessoas vão tomando conta assim de sua vida e aí você acaba perdendo o domínio sobre sua vida. Então, prudência também nesse campo é fundamental.
Uhum. Bem, deixa eu dizer aqui para o... eu tinha registrado a opinião dele agora há pouco. Eu estava anotando o nome dele aqui. Bom, Leandro, né? Leandro, é tão importante a tua opinião que eu vou registrar aqui, mesmo você pedindo que só pontuou sobre o que você escreveu antes. Que ele está dizendo que a nova legislação trouxe a inclusão das novas modalidades para as condutas já previstas. Como a grande maioria das leis, das novas leis que temos, ela não inovou em nada, apenas adapta para a nossa realidade, né? Por exemplo, os crimes cibernéticos são crimes cometidos no meio virtual. Acrescentando, ele está dizendo que fez o seu TCC nessa temática. Eu estava até colocando que soubesse disso, teria convidado o Leandro para dar uma contribuição.
Ainda volto a dizer isso. Então, nós já temos leis que contemplam isso, mas como eu dizia antes, nossas leis não cobrem todos os acontecimentos, né? Haja visto que ele André, lembrou um tipo de crime que aqui no nosso país ainda não existe lei, mas que já é crime, considerado crime, no Reino Unido.
Então, que é esse nós da vingança ainda, virtual, né?
Nós já temos diversas leis que enquadram esses crimes, mas ainda não contempla todos.
E uma coisa que falta, padre, em alguns casos... Por exemplo, é mais dureza, né? O que a gente sempre cobra aí como...
São leis maleáveis. Né?
A legislação... É muito difícil uma pessoa ir presa porque fez isso. Ela pode pegar uma boa indenização, né? Mas ser presa...
É a prudência. A própria pessoa que pode evitar isso, né? Uhum. Esse negócio de prova de amor. Ah, manda uma foto nua para provar que você me ama. É que nem antigamente, aquele negócio
de... é uma babaquice, né?
Me traga sua virgindade para você provar que me ama. É quase a mesma coisa.
Como é que chama? Um fetiche, né? De estar numa relação, ter que tirar a foto. Isso é uma loucura, hoje em dia.
E a maioria das vezes a intenção é a pior possível mesmo.
Ah, claro.
Não é
para guardar
de recordação, a intenção é
sacanear. E a prova está aí. E a prova está aí no mundo, né? Pelo que a gente vê, porque quem compartilha um conteúdo desse está... usando de uma má-fé, de uma sacanagem. Entendi. Você está acabando vidas ou expondo... Você tem casos aqui na nossa região, né, de pais que tiveram conhecimento de filhos compartilhando, que tiveram suas fotos compartilhadas, e filhas que tem pai no hospital, que tem mãe infartada, que tem... Eu lembro de um caso...
Adolescente que se suicida.
Gente que se... Né, a gente tem exemplo aqui, em Afogados, Serra Talhada, teve um caso recente. Eu lembro de um de Itabira, que fizeram um vídeo, entendeu? E você imagina o sofrimento. As pessoas têm que pensar na hora, pensar, ter o mínimo de senso de juízo numa hora como essa. Outra coisa é que, como o André falou e o padre, a vida da gente está virtual demais. Quer dizer, hoje em dia a gente vive num mundo onde até as relações, elas só são relações, só há uma comprovação do amor se botar, se tiver no Face.
Se você mudar seus
não, é, se você... não, eu estou contigo, tenho que botar a foto para provar. Quer dizer, as relações estão... A gente está perdendo noção de juízo nas próprias relações.
Terminou um relacionamento, bota lá fim de relacionamento.
Acabou.
Antigamente, para você provar que o namoro era sério, você levava a menina para conhecer os pais, ou a menina levava, né? Hoje você tem que mudar o seu status, né, no Facebook. Né?
Não quero mais nada com você, não. Você está solteiro ainda no Facebook. Quer dizer, a gente está... São coisas com as quais a gente está aprendendo a conviver. O problema é que as mudanças são tão rápidas que é difícil acompanhar. Mas a gente fica a lição desse debate, que a gente tem como acompanhar, que há legislação para isso, se ela precisa ser aperfeiçoada, se ela ainda é tênue na dosimetria, mas ela, como disse o Leandro, como disse o padre, ela tem condições plenas, né, de ser aplicada. A gente precisa saber que ela existe, né? E juízo para essa meninada, para evitar casos como esses que vêm repercutindo recentemente. A gente sabe onde é que eles estão acontecendo, né? Juízo para os pais, para acompanhar, para conversar sério com os filhos. Isso vale para pais de meninas e para de meninos também, que não é compartilhando foto que você prova que é macho, né? E para a menina não é compartilhando foto que ela prova que ama ninguém. E juízo também na iniciação sexual, que é outro debate, né, padre? Essa coisa de... Está perdendo padrão. Os jovens estão querendo iniciar a vida cada vez mais cedo. Muitos valores que eram tão importantes. O que é que você acha que... Se você tem pais casados há 30, 40, 50 anos, o que é que você acha que está acontecendo? Você acha que nesse nível de relação que a gente vive hoje, a gente vai conseguir construir relações maduras, de companheirismo, de amizade, assim, do jeito que as coisas estão andando em alguns casos? Então... Tem hora que é bom dar um, dois, três passos atrás para ver que as coisas boas da vida não estão, né, num clique, não estão só numa curtida, não. Tem muita coisa na relação humana que precisa ser mais valorizada. Final do debate de hoje.